Lição 4. A formação espiritual através do conhecimento de Deus. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá: primeiro, saber onde olhar para descobrir quem Deus é. Segundo, entender as três importantes formas com que Deus se revela. Terceiro, entender como é importante conhecer a Deus para a formação espiritual. Quarto, ser capaz de articular alguns dos atributos-chaves de Deus. Quinto, entender como Jesus revela perfeitamente a natureza de Deus. Quadros da vida. Desde o pecado do homem no jardim, ele tem sido tentado a acreditar no pior sobre Deus. Mas nós nunca seremos forçados a amar ou imitar um Deus que nós não confiamos. Alguns crentes sinceros acham difícil buscar a semelhança de Deus porque eles não veem em Jesus as belezas que os outros veem. Vítimas da calamidade. Quando os desastres naturais, atos de terror ou doenças generalizadas atingem uma nação, alguns líderes espirituais alegam que estes são os derramamentos da ira e julgamento de Deus. Muitos cristãos lutam com esta visão de Deus, especialmente visto que muitos crentes sofrem junto com os ímpios. Alunos da escola bíblica. Muitos alunos da escola bíblica se encontram semanalmente com o presidente da faculdade para um pequeno grupo de discipulado. Durante uma destas tardes, o presidente e o mentor fizeram aos alunos esta pergunta: se Jesus entrasse agora pela porta e olhasse em sua direção, qual você acredita seria a expressão no seu rosto? Os alunos ficaram surpresos com a pergunta, mas fez com que eles pensassem. Alguns deles acreditavam que Jesus iria olhar para eles com desapontamento. A sua expressão iria dizer: você pode fazer melhor. Pelo menos um aluno acreditava que Jesus iria parecer bravo. Uma jovem começou a chorar e ficou tão emocionada que ela não podia responder. Apenas um aluno acreditava que se Jesus fosse entrar pela porta, ele estaria sorrindo. Uma esposa jovem e mãe. Tentar ensinar e mentorar Trisha, uma nova cristã, em direção a uma vida cristã estabelecida e plena, não seria fácil. Ela cresceu em um lar abusivo, quebrado e com muitos poucos modelos positivos a serem seguidos. No final da adolescência, ela teve contato com um grupo de cristãos professos que fizeram com que ela se sentisse em família, mas também fizeram uma lavagem cerebral nela em uma forma extremamente distorcida, sem graça do cristianismo. Debaixo desta influência, Trisha nunca sentiu que ela poderia corresponder. Ao invés de experimentar a alegria da salvação, ela constantemente lutou contra a dúvida, o desespero e a vergonha. Ela se tornou espiritualmente muito confusa. Ela não sabia como separar as doutrinas essenciais da Bíblia das doutrinas não essenciais da sua igreja. Quando ela não pode mais aguentar a pressão, Trisha rompeu com aquela igreja e começou a frequentar a igreja que eu estava pastoreando. Em um domingo, com uma voz muito cansada e desanimada, ela se levantou e testemunhou, concluindo o seu testemunho com esta muito triste, mas relevante declaração: eu estou apenas tentando o meu melhor para continuar salva. Para Trisha, Deus é muito exigente. Servir a Ele é um fardo e é impossível agradá-lo. Quando eu tentei instruir Trisha na verdade do Evangelho e na doutrina de Deus da Graça, ela pareceu ver-me com suspeita. Eu penso que ela imaginou se eu era um dos pastores mundanos que a sua primeira família da igreja avisou a respeito. Talvez eu estava oferecendo uma versão barata da vida cristã. Talvez ser um cristão devesse ser muito difícil, e eu estava apenas tentando facilitar. Um crente com dor. Uma esposa de um fazendeiro muito pobre que eu conheci em uma pequena vila na Ásia foi repentinamente afligida com misteriosas feridas por todo o seu corpo. Ela foi dores inexplicáveis por semanas. Nenhum dos remédios descritos pelo seu médico foram efetivos. Um dia, um evangelista da prosperidade realizou uma cruzada próximo à sua vila, e a sua família a levou para conhecê-lo. Ele proclamou que uma vez que a doença e o sofrimento são resultados do pecado, a vontade de Deus é sempre a de curar fisicamente. Ele pregou cura física como uma bênção que todos os crentes podem reivindicar, até mesmo exigir, como a justa herança. Ele pregou que aqueles que tinham fé suficiente e iriam dar uma oferta, iriam receber cura imediata. Em desespero, esta pobre mulher deu tudo o que ela podia e acreditou sinceramente na cura e orou fervorosamente. Ela não foi curada. Por quê? Ela não sabia. Talvez ela não fosse merecedora à vista de Deus. A sua fé foi ferida. Ela se sentiu abandonada por Deus. Uma cristã idosa. Eu conheço uma cristã idosa é torturada por pensamentos sobre Deus. Ela acredita que as coisas ruins que acontecem com ela são um resultado da punição de Deus por falhas em obedecer todos os seus sussurros internos. Uma vez que ela sentiu que Deus falou para ela comparecer a um certo avivamento, mas porque ela e seu marido não estavam se sentindo bem, eles decidiram não ir. Quando caiu e quebrou o seu braço alguns dias depois, ela tinha certeza que era uma punição de Deus pela desobediência. Esta preciosa senhora vive com uma tremenda ansiedade. Um fazendeiro na Ásia. Recentemente me falaram de um fazendeiro cristão nas Filipinas que confessou a sua raiva e confusão com sua família cristã. Eu não entendo, ele exclamou. Porque a minha colheita de cebola é doente e escassa, enquanto a do meu vizinho não cristão é saudável e abundante? Deus parece injusto. Já que eu sou um cristão, Deus não deveria estar prosperando as minhas cebolas mais do que as cebolas do meu vizinho. Um grupo de adolescentes no México. Um grupo de adolescentes no México estão proibidos de praticar esportes nas propriedades da igreja. Isto é um solo sagrado. Eles são repreendidos de tempos em tempos. E se vocês precisam praticar esportes, vocês vão ter que fazer isto longe da casa de Deus. Os líderes da congregação, assim como os adolescentes, estão confusos sobre a espiritualidade. Muitos dos adolescentes que cresceram nesta igreja local estão se afastando de Deus. Importa o que nós acreditamos sobre Deus. Sem dúvida, a única grande influência em nossa formação espiritual é a nossa visão de Deus. Neste momento, a sua visão de Deus está impactando muito a sua vida. Está impactando a sua visão de si mesmo. Está impactando o seu relacionamento com os outros. Está impactando o seu relacionamento com Deus. Leia com atenção estas palavras de A.W. Tozer. Nada torce e deforma a alma mais do que uma baixa ou imerecida concepção de Deus. Certas seitas, tais como os fariseus, enquanto eles sustentavam que Deus era severo e austero, conseguiram manter um nível bastante alto de moralidade externa, mas a sua justiça era apenas exterior. O Deus dos fariseus não era um Deus fácil de se conviver. Então, a sua religião se tornou sombria, dura e sem amor. O quão bom seria se nós pudéssemos aprender que é fácil de viver com Deus. Ele se lembra do nosso quadro e sabe que nós somos pó. Ele pode algumas vezes nos corrigir, é verdade, mas mesmo isto, ele faz com um sorriso. O orgulhoso, tenro sorriso de um pai que está explodindo de prazer por um imperfeito, mas promissor filho que está vindo todos os dias para parecer mais e mais como aquele de quem ele é filho. A.W. Tozer. God is the most winsome of all beings. In Renewed Day by Day, Volume 1. Retirado de dailytozer.wordpress.com. O que nós acreditamos sobre Deus importa. Os amigos de Jó pensavam que Deus sempre prosperava o justo e punia o culpado. Então eles julgaram e condenaram o seu amigo em sofrimento como perverso. Jó 22, 4 a 5 e Jó 36, 11 a 12. O rei Saul pensava que Deus ficaria mais impressionado com os sacrifícios do que a obediência. Então ele perdeu o seu reino. 1 Samuel 15, 15, 22 a 23. O rei Davi pensava que as leis de Deus eram apenas sugestões. Então ele se irritou com Deus por matar Uzá. 1 Crônicas 13, 7 a 11. Os fariseus acreditavam que a santidade diante de Deus poderia ser obtida ao fazer mais. Então, eles se tornaram mais conservadores e mais sacrificiais, mas também mais orgulhosos espiritualmente e abusivos. Mateus 23. Pessoas normais nos dias de Jesus acreditavam que a calamidade e a doença eram sempre maldições de Deus por pecados pessoais ou familiares. Então eles culpavam os defeitos de nascimento e torres caindo nas vítimas. João 9:3, Lucas 13:2 e 5. Mesmo os discípulos acreditavam que Jesus era sectário, então eles condenaram trabalhadores piedosos, que não eram parte da sua equipe. Marcos 9:38. Realmente importa o que nós acreditamos sobre Deus. Uma ideia importante. A pergunta que nós queremos ajudar a responder nesta lição é: como nós começamos a desenvolver uma visão sadia de Deus? Como nós desenvolvemos os ouvidos para ouvir Deus mais distintamente e olhos para vê-lo com mais clareza? Deus é eternamente o mesmo, mas a nossa visão prejudicada pelas nuvens, nuvens de tradição, nuvens de equívocos, nuvens de pecado, nuvens de orgulho e algumas vezes nuvens de abuso espiritual. Nós desenvolvemos a nossa imagem de Deus através da informação que nós recebemos da nossa família, nossa igreja e a cultura que nos cerca. Nem tudo o que nós aprendemos está errado, é claro, mas alguma coisa esta. Então, em todas as vidas, a imagem de Deus é obscurecida de alguma forma. O inimigo das nossas almas cuidou disso. A formação espiritual pode ajudar a remover tudo o que esconde a verdadeira face de Deus. Quando eu nasci, a minha família vivia no belo estado de Washington por um período de tempo. Uma das minhas memórias favoritas destes dias aconteceu enquanto nós visitávamos o Monte Rainier, uma montanha majestosa de 4.392 metros, o pico do qual, em um dia limpo, poderia ser visto por provavelmente centenas de quilômetros. Um dia, enquanto meu pai levava a nossa família pelos sopés da base do Monte Rainier, nós ficamos desapontados que nós não éramos capazes de ver o pico o dia todo porque estava obstruído pelas nuvens. Eu lembro de olhar melancolicamente para fora da janela, no assento de trás da nossa carruagem, apenas esperando por um vislumbre dela, quando de repente as nuvens se separaram e lá estava. Foi indescritivelmente glorioso. Até o dia de hoje, eu não consigo encontrar as palavras para descrever a incrível vista do pico da montanha suspenso no céu azul, a 2 quilômetros acima de nós. É um dia maravilhoso na vida de um crente, quando as nuvens desaparecem e ele avista a Deus. Deus se revelou de maneira mais perfeita e bela em Jesus. Nesta lição, nós iremos aprender que uma clara, saudável visão de Deus será formada em diversas formas. Primeiro, ao meditar na revelação de Deus de si mesmo, especialmente nos seus atos criativos e nas Escrituras. O esforço para esvaziar as nossas mentes das imagens erradas de Deus é fútil a menos que nós estamos constantemente enchendo as nossas mentes com a verdade. São os ventos frescos da verdade que empurram as nuvens para longe. Segundo, ao olhar para Jesus, que é a revelação completa de Deus, de si mesmo para o homem, nós iremos treinar a nós mesmos para vermos Deus na pessoa, nos ensinamentos e obra redentora de Jesus. Nós iremos aprender que ver a Deus na face de Jesus é vital para uma visão bem formada de Deus. Terceiro, ao experimentar Deus pessoalmente, nós iremos aprender que Deus, na maioria das vezes, revela mais e mais da sua beleza enquanto nós caminhamos com Ele. Por toda a história, Deus escolheu revelar a verdade sobre si mesmo no contexto de relacionamento. Então, nós iremos aprender diariamente a levar cativo todos os pensamentos e fazê-los obedientes à verdade que Ele revelou sobre si mesmo. A revelação de Deus de si mesmo. Existem muitas formas nas quais Deus revela a si mesmo ao homem. Ele revela a si mesmo todos os dias nas belezas e maravilhas do mundo que ele criou e sustenta. Os céus declaram a sua glória e a obra das suas mãos. Salmos 19, 1. A fascinante variedade de criaturas na terra, as suas montanhas majestosas e nascentes fluindo, os seus oceanos fervilhantes e abundante vegetação, o seu design intrincado e mistérios fascinantes, tudo isto diz alguma coisa sobre a sua sabedoria. Salmos 104, 24. Este capítulo inteiro é uma bela representação de Deus, tanto como Criador, como sustentador deste mundo. O seu poder e a sua divina natureza. Romanos 1:20. A própria mente de Jesus ficou intrigada pelo mundo que ele havia feito, e ele constantemente se referia a ele em seus ensinamentos, Mateus 6:26-29, como um exemplo. Mas nessa lição nós iremos focar principalmente na revelação perfeita de Deus. Deus revela a si mesmo nas Escrituras pelos seus atributos. É importante para nós estudarmos as formas que Deus escolheu para descrever a si mesmo. Veja a seguinte passagem como um exemplo. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Êxodo 34, 6. Esta passagem é um dos melhores lugares em toda a Escritura para capturar um vislumbre dos gloriosos atributos de Deus. Nesta passagem, Moisés, amigo de Deus, Êxodo 33, 11, pediu para ver a glória de Deus. É um pedido ousado. Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Êxodo 33, 19 e 22. Embora Moisés tenha recebido apenas um vislumbre das costas de Deus e não a sua glória completa, sua face, naquele dia, Êxodo 33, 23, ainda assim a revelação de Deus foi tão santa, bela e atraente, que fez com que Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou. Ao invés de fazer Moisés fugir, esta visão de Deus fez Moisés suplicar para Deus ir com o seu povo, para perdoar a nossa maldade e o nosso pecado, e para fazer de nós a tua herança. Êxodo 34, 9. Moisés queria pertencer a este Deus. Primeiro, Senhor e Yahvé. Moisés aprendeu que Deus é Senhor e Senhor Deus. Quando o Senhor é escrito em maiúsculo, ele indica o nome pessoa para o Deus de Israel. Yahvé. Yahvé é o Deus que ama, provê, defende e disciplina a sua herança. Segundo, compassivo ou misericordioso. Yahvé é um Deus compassivo, significando que ele genuinamente se importa com os humanos e mantém uma atitude tenra de solicitude e misericórdia em relação a eles. Terceiro, gracioso. Yahvé chama a si mesmo de gracioso, significando que ele faz as coisas para as pessoas que elas não merecem e vai além do que se espera para conceder verdadeiramente um favor gentil para com as pessoas. Quarto, tardio para a ira. Yahvé descreve a si mesmo como tardio para a ira, significando que ele tem paciência com as falhas e comportamentos menos do que satisfatórios das pessoas, incluindo as suas falhas morais. Yahvé é o Deus da segunda chance. Quinto, amor. Yahvé declarou a si mesmo grande em amor. A palavra hebraica resed é usada 175 vezes na Bíblia em referência a Deus. Ela fala do seu imerecido, inabalável amor e bondade. É uma palavra que fala do compassivo, eterno, amor devoto a um membro de um relacionamento pactual com o outro. Porém, os humanos incertos podem estar em seus relacionamentos com Deus. Ele pode ser contado em todas as situações e em todos os tempos como sendo completamente fiel à sua promessa. Sexto, verdade. Yahvé descreveu a si mesmo como abundante em verdade, significando que qualquer coisa que ele diga é correto, de confiança, e pode ser acreditado mesmo na extensão das questões de vida e morte, ou mesmo questões de vida e morte eternas. D. K. Stewart, Êxodo, volume 2, Nashville, Broadman and Holman Publishers, 2006, páginas de 715 a 716. Tempo para reflexão. Separe um tempo para meditar nestes atributos de Deus e pergunta a si mesmo se isto parece com o Deus que você tem em sua mente. Deus parece tão maravilhoso para você como ele pareceu para Moisés? Jesus, a revelação de Deus completa de si mesmo. Jesus é a glória de Deus. Tarefa e tempo de reflexão. Leia João 1, 14 a 18. Pensativamente. Neste texto, João está nos dizendo que a glória de Deus, que Moisés não podia ver e não era permitido para ele ver, nós vemos na revelação de Jesus. E a palavra, que estava com Deus e que era Deus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, todos recebemos da sua plenitude. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João 1, 14, 16, 18. Nestes versos, João está ensinando a surpreendente verdade que Jesus é a revelação completa da glória de Deus e que Jesus, aquele que estava junto do Pai, ou aquele que está unido com Ele e quem conhece o Pai intimamente, veio ao nosso mundo para fazê-lo conhecido a nós. Não apenas que nós pudéssemos saber sobre ele, mas que nós pudéssemos conhecê-lo intimamente. O nome Pai é mais perfeitamente revelado nos Evangelhos. O Novo Testamento revela que, através da fé em Cristo, Deus se torna o nosso Pai. Um nome para Deus é usado apenas 15 vezes no Antigo Testamento, mas 245 vezes no Novo. Como um nome de Deus, ele enfatiza o amor cuidadoso de Deus, a provisão, a disciplina e a forma que nós devemos nos endereçar a Ele em oração. Através de Jesus, nós somos trazidos para comunhão com o Deus Pai, Mateus 7, 11, Tiago 1, 7, Hebreus 12, 5 a 11, João 15, 6, João 16, 23, Romanos 8, 14 a 17. Gálatas 4, 4 a 7, Efésios 2, 18, Efésios 3, 15, 1 Tessalonicenses 3, 11. Em Jesus, Deus deu mais do que os seus nomes e atributos. Ele deu a si mesmo. Ele nos deu alguém que nós pudéssemos ver com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos e tocar com as nossas mãos. 1 João 1, 1. Jesus torna a natureza de Deus claramente visível. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 6, ênfase adicionada. O que este verso significa é que Deus iluminou o coração de todo verdadeiro crente para ver em Jesus todos os atributos. Toda a excelência de Deus. Em Jesus, a glória do Deus triuno é vista em carne e sangue. O entendimento de que Deus é completamente revelado em Jesus será a influência espiritual mais formativa em nossas quando nós a compreendermos completamente. Por quê? Porque em tempos de confusão sobre Deus e seus caminhos, nós iremos aprender a nos voltarmos para a vida e ensinamentos de Jesus por respostas. A revelação mais completa de Deus não é a sua criação, os seus nomes ou os seus atributos. Estas são revelações maravilhosas e verdadeiras. Mas a revelação mais completa de Deus está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que compreendem completamente e recebem essa verdade incrível serão colocados em um caminho de liberdade, cura e plenitude. Tudo o que Deus é, Jesus é. Todos os atributos de Deus também são um atributo de Jesus. Todos os nomes de Deus é o nome de Jesus. Quem que Jesus seja, Deus é. Portanto, qualquer conceito de Deus em meu pensamento que não seja consistente com a pessoa, obra redentora e ensinamento do Senhor Jesus Cristo, como ensinado na palavra de Deus, é um Deus falsificado. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são os mesmos, mas apenas na encarnação, apenas no Evangelho, Deus pode ser claramente entendido. Jesus revela que Deus é amor santo, que Ele é bom, paciente, digno de confiança, generoso, fiel, santo, justo e muito mais. Separa alguns momentos para pensar sobre as influências formativas em sua vida. Como você pensa que a sua família, igreja e a cultura moldaram o seu entendimento de Deus? Você mesmo? Existe aí coisas minha família ou igreja ensinam sobre Deus que não são consistentes com a vida e ensinamentos de Jesus? Deus interpreta Deus. Quando eu viajo para o exterior, eu muitas vezes preciso de um intérprete. Por quê? Não porque as outras línguas não fazem sentido, mas porque elas não fazem sentido para mim. O meu cérebro não aprendeu como interpretar os vários sons e expressões. Então, eu preciso de alguém que os entenda para interpretá-los para mim. Eu descobri que os melhores intérpretes são pessoas que não apenas entendem a minha língua e cultura, mas as pessoas nativas para a cultura e linguagem que eu quero entender. Os nativos podem entender e interpretar a sua cultura em formas que os estrangeiros não podem. Da mesma forma, os profetas de Deus, sacerdotes e poetas foram divinamente inspirados para explicar a natureza, caminhos e vontade de Deus. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Mas apenas Deus pode revelar e explicar completamente Deus. É por isso que Jesus, o Deus-homem, nativo do céu, veio. Nele e através dele, Deus podia pelo menos ser ouvido, visto e tocado em carne e sangue. Apenas por ele, o homem pecador pode ser reconciliado a Deus. Uma jornada pessoal. O processo de formação espiritual em Cristo é uma substituição progressiva de imagens e ideias destrutivas com as imagens e ideias que preencheram a mente do próprio Jesus. Dallas Willard, citado em James Bryan Smith, O Maravilhoso e Bom Deus, Editora Vida 2010. Eu sou abençoado em ter tido uma educação maravilhosa e piedosa. Minha infância foi cheia de santos piedosos, realmente bons, incluindo os meus pais, que me amaram, me instruíram na palavra de Deus e que me forneceram exemplos maravilhosos para seguir. Infelizmente, alguns pregadores e professores que eu ouvi enquanto era jovem ensinaram um evangelho distorcido. As suas mensagens produziram confusão, uma desconfiança de equilíbrio, professores bíblicos e um grau de insegurança espiritual. Mesmo alguns lutaram com uma falsa culpa e vergonha. Eu me lembro do período do meu início de caminhada com Deus, quando eu disse: Pai, eu não consigo dar sentido a todas estas vozes e opiniões. A minha igreja ensina uma coisa, e as outras igrejas ensinam outra. Um professor bíblico diz uma coisa, e outro professor parece contradizê-lo. Quem tem a razão, Deus? Eu quero conhecer a verdade. Durante esta temporada de buscar por respostas, lentamente comecei a me dar conta de que uma das principais razões que Deus enviou o seu Filho para o mundo foi para esclarecer a minha confusão sobre Deus. Na infância, eu fui ensinado de que Jesus é Deus, mas eu não tinha entendido completamente que Jesus veio para revelar completamente como Deus é. O Espírito Santo começou a despertar certas passagens no meu coração, passagens como as seguintes: Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? João 14, 9, ênfase adicionada. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, 15, ênfase adicionada. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Colossenses 1, 19, ênfase adicionada. Finalmente comecei a entender de que Jesus verdadeiramente é Deus na carne, a completa e final revelação de Deus. e que eu poderia confiar nele para me ajudar a entender Deus e os seus caminhos. Eu comecei a entender agora que Deus estava progressivamente revelando a si mesmo por toda a história bíblica, mas que Jesus foi e é a completa e perfeita revelação de Deus na carne e sangue. Hebreus 1:1-3. Eu entendi que por toda a história do Antigo Testamento, Deus ensinou à humanidade sobre si mesmo e especialmente sobre o seu amor remidor. Ele falou através da criação do mundo, através do Jardim do Éden, através das suas caminhadas à tarde no jardim com Adão e Eva, através da promessa de um Salvador, mesmo depois da sua queda, através das roupas de pele feitas por Deus para se cobrirem, através da Arca de Noé com uma única porta, através da sua aliança com Abraão e os seus descendentes, através da libertação do seu povo escolhido da escravidão através do Mar Vermelho, através da sua maravilhosa presença no Monte Sinai, através da sua lei santa, através do seu belo tabernáculo com todos os símbolos de redenção, sacerdotes ungidos, sacrifício de sangue e glória, através do seu julgamento à rebelião, através das suas provisões miraculosas de maná e a água da pedra que foi atingida, através das suas vitórias sobre as nações pagãs, através da sua terra prometida e através da sua mensagem de julgamento e esperança através dos seus profetas e poetas de Israel. Todas as vezes que Deus falou, ele estava apontando o homem pecador para o Salvador, sem pecado que iria redimir o homem caído e restaurá-lo à comunhão com Deus. Então, o único caminho para realmente entender alguma coisa na Bíblia é conhecer Jesus. Jesus é aquele que tudo e todos apontam. Ele é o início e o fim de tudo. À medida que o Senhor Jesus se tornou o meu ponto focal enquanto jovem, pouco a pouco as nuvens de confusão começaram a sair. Com a ajuda do Espírito Santo, eu comecei a testar os ensinamentos que eu ouvi, bem como o meu próprio entendimento de Deus, com a pergunta: este ensinamento e crença é consistente com a verdade sobre Deus que revela Jesus? Uma expressão emprestada de James Bryan Smith, O Maravilhoso e Bom Deus, Editora Vida, 2010. Eu também me perguntava, o que significou para os discípulos seguirem Jesus 2000 anos atrás? O que significa seguir a Jesus agora? Pouco a pouco, a confusão, as vozes conflitantes dos homens começaram a se dissipar, e eu comecei a ouvir a voz do pastor. Pela graça de Deus e o conselho de mentores piedosos, eu comecei a redescobrir a beleza e simplicidade de seguir Jesus Cristo. Deus é revelado na narrativa de Jesus. Existem retratos de Jesus nos evangelhos que nos ajudam a moldar o nosso entendimento de como Deus deve ser. Em um retrato, nós o encontramos reclinando em uma mesa com os pecadores. Em outro retrato, nós vemos pequenas crianças felizes subindo em seu colo, sem um pingo de medo. Em outro retrato, nós o vemos de cócoras na areia de praia, ao longo das costas da Galiléia, cozinhando peixe para os seus discípulos cansados e desgastados. Eu também amo o retrato de Jesus caminhando e ensinando os dois discípulos na estrada para Emaús. Então, existem os muitos retratos de Jesus durante a semana da paixão, lavando os pés dos discípulos, partindo o pão e derramando o vinho, caindo em seu rosto no jardim, de pé em silêncio diante dos seus acusadores e pendurado voluntariamente na cruz. Cada um destes retratos pretende dizer algo sobre quem Deus é em seu amor remidor. As lições mais importantes que nós iremos aprender sobre Deus, nós iremos aprender mais claramente pelas narrativas de Jesus, pelos seus ensinamentos. Jesus revela que Deus ama os pecadores. Jesus revela que Deus é generoso. Jesus revela que Deus não é duro, impaciente, cruel ou irado com os seus discípulos quando eles falham. Jesus revela que o discípulo verdadeiro é aquele que toma a sua cruz diariamente e o segue. Jesus revela que o amor de Deus pelos seus filhos é incondicional. Jesus revela que a salvação nunca pode ser merecida, mas é sempre pela graça através da fé nele. Jesus revela que muitos daqueles que são desconhecidos nesta vida serão famosos na eternidade. Jesus revela que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Jesus revela que a graça é oposta ao merecimento, mas não ao esforço. Jesus revela que nós nunca podemos impressionar a Deus pelas nossas boas obras, mas apenas com a nossa dependência nele. Jesus revela que Deus não está mantendo um registro de quantas vezes ele nos perdoa, e que ele sempre irá perdoar uma alma arrependida mais uma vez. Jesus revela que Deus castiga e corrige, mas nunca pune, aqueles que amam ele. Jesus revela que Deus nunca é surpreendido pelas nossas falhas. Jesus revela que Deus aprecia o nosso amor por ele e pelas pessoas muito mais do que o nosso sacrifício. Jesus revela que Deus permite que seus filhos sofram e até mesmo morram, especialmente quando isto serve o seu plano redentor. Jesus revela que Deus odeia tanto o pecado que ele enviou o seu próprio e único filho para morrer como o portador do nosso pecado. Jesus revela que a morte não tem poder sobre Deus. Estes são apenas algumas das lições que Jesus deixa claro quando nós o conhecemos. Experimentando Deus pessoalmente. Enquanto as nossas experiências devem sempre ser mensuradas contra a palavra de Deus, ainda assim, Deus quer revelar a si mesmo no contexto da vida diária. Na Bíblia, Abraão e Sara aprenderam sobre a fidelidade de Deus enquanto eles andavam com Deus em fé e lutavam com conflitos, fome e medo. Jacó aprendeu sobre a graça purificadora de Deus enquanto ele encarava as consequências da sua natureza enganosa, as consequências sendo o exército de 400 homens do seu irmão, e ter lutado com Deus por uma bênção. José veio a conhecer o profundo perdão amoroso de Deus como uma escravidão forçada no Egito. O jovem Davi aprendeu o poder de Deus na fraqueza enquanto ele correu em direção a Golias com uma funda e 5 pedras. Ana aprendeu que Deus responde à oração humilde e desesperada. Jesus aprendeu obediência através das coisas que ele sofreu. Os discípulos aprenderam do ódio de Deus pelo pecado enquanto eles assistiram à paixão de Jesus. Eles aprenderam a sua maravilhosa graça e poder divino enquanto eles cumpriam a grande comissão. Assim como estes, nós iremos aprender mais sobre Deus enquanto nós caminhamos com ele diariamente. Existem muitas belezas em Deus que nós nunca iremos ver até que os olhos do nosso coração sejam abertos através da dificuldade, através de alguns lugares de desafio na nossa jornada com ele. Existem muitas verdades dolorosas sobre nós mesmos que nós nunca iremos ver até que nós encontremos problemas. Então, não tenha pressa. Nunca se desespere. Todo passo em nossa caminhada com Jesus é uma aventura que pretende nos formar em sua semelhança. Romanos 5:3. Se nós temos olhos para ver e ouvidos para ouvir, então todos os testes, todos os desentendimentos e todas as experiências se tornarão os nossos professores. Nós nunca seremos formados na virtude do amor simplesmente por ler sobre ele ou ouvir um sermão ou ao comparecer em uma conferência de amor. O conhecimento obtido através da leitura, pregação ungida e conferências são importantes, mas a experiência é o melhor professor. Eu sei que Deus é soberano, porque em um momento de crise na jornada da nossa família, nós nos tornamos muito conscientes disso. Enquanto estávamos em uma breve visita aos Estados Unidos vindo das Filipinas, nosso filho de 5 semanas, Jesse, foi diagnosticado com câncer. Nós não deveríamos estar nos Estados Unidos naquele momento, mas me foi pedido para testemunhar em um julgamento criminal de um crime aleatório na rua que eu testemunhei um ano antes. Se nós não estivéssemos de volta nos Estados Unidos, nós não iríamos ter a ajuda médica que o Jesse necessitava. No carro a caminho, casa dos pais da minha esposa, os nossos corações estavam cheios de louvor e uma profunda consciência da soberania de Deus. A forma detalhada com a qual Deus ordenou os nossos passos marcou o nascimento de Jesse, moveu as montanhas na Embaixada dos Estados Unidos em Manila e nos preparou para aquele momento, foi reconfortante além do que se pode descrever. Eu sei que Deus tem todo o poder, pois nós o experimentamos. Uma noite, enquanto seria o Senhor no exterior, minha esposa e eu estávamos ambos acordados no meio da noite por uma terrível presença maligna no nosso quarto. De repente, o nosso filho de 8 anos, Timothy, entrou em nosso quarto segurando a sua garganta e soluçando que ele sentiu alguma coisa o sufocando. Nós estávamos abalados. Eu peguei a minha Bíblia em desespero, abri em Salmos 91 e comecei a ler. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, El Shaddai. No momento em que terminei de ler o capítulo, a paz de Deus havia dissipado completamente a escuridão e Timothy estava dormindo no chão. Nós devemos experimentar Deus. Pelo nosso bem e pelo bem dos nossos filhos e netos, nós devemos conhecer que Deus é através da experiência pessoal.